Mesmo que ondas de tormenta estão ao meu redor e as tormentas sobre mim. Quando eu finalmente estiver no lar e cada tormenta tiver passado, quando eu estiver finalmente no lar, então terá um passado. Jesus me cumprimentará amigavelmente e abençoará. E meus olhos encontrarão muitos amados lá. Quando no fim eu estiver no lar, quando no fim eu estiver lá, finalmente, então cada tormenta terá passado. Quando eu finalmente estiver lá no lar eterno. Se aqui eu tenho que chorar e estar suspirando de tristeza, Ele enxugará lá todas as lágrimas dos seus. Quando a peregrinação estiver acabado, quando finalmente estiver no lar, quando finalmente eu estiver no lar, lá no lar, então cada tormenta terá passado. Quando eu finalmente estiver no lar eterno. Quando finalmente eu estiver no lar, quando finalmente eu estiver no lar, cada tormenta terá passado. Quando finalmente eu estiver no lar eterno, isso foi ao meu coração, porque nós ouvimos a palavra da adoração. Nós constatamos que as pessoas que vieram para adorar, que pelo menos alguns entre eles houve que falaram: nós queremos. Queremos ver a Jesus, uma adoração de Deus, a Deus, sem Jesus, como ponto central, sem vê-lo assim, sequer é uma adoração. E essas pessoas que carregaram uma esperança no coração, eles não somente queriam adorar, eles queriam ver aquele que podia silenciar o anseio do seu coração. A esse eles queriam ver na sua adoração. E eu creio que esse é o núcleo da adoração que nós trazemos a Deus. Se o Senhor Jesus não pudesse revelar, se não o vermos e não o ouvirmos, então nós simplesmente adoramos com o nosso entendimento. Então nós nos ajuntamos por tradição. E o que me chamou também a atenção é que o Senhor justamente tinha feito a entrada em Jerusalém. E toda a multidão exclamou: Hosiana, louvado seja aquele que vem no nome do Senhor, o Rei de Israel. E eles tomaram ramos de palmeiras e jogaram sobre as ruas e gritaram em sua direção. Mas há um versículo lá que nós todos temos que atentar. Versículo 17. A multidão, então, que esteve com ele, quando ele havia chamado Lázaro da sepultura e o ressuscitado dentre os mortos, tinha dado testemunho dele. Havia alguns, um punhado de pessoas no meio da grande multidão que estiveram lá quando Jesus chamou Lázaro, ressuscitou Lázaro dos mortos. E essas pessoas utilizaram a sua oportunidade nesta festa para Jerusalém e falaram daquilo que Jesus havia feito. E então surgiu nesses gregos uma saudade de ver esse Jesus que fez isso. Esse queremos ver. Nós viemos para adorar, mas queremos ver aquele que nós adoramos. E este é todo um mistério. Deus tem que poder se revelar e tem que haver pessoas lá que dão testemunho. Então tem que acontecer quando vem que então ouvem a Jesus, vêm e o vivenciam. Assim foi naquela época e assim tem que ser hoje. Nós não podemos somente nos reunir e dizer: Deus fez grandes coisas. Nós podemos nos referir a muitas coisas que ele, especialmente através do ministério do irmão Branham, sim, pela graça, também certas coisas após isso ele fez. Mas então as pessoas têm o direito, quando elas vêm, de ver algo daquilo, o que Deus já fez, e também têm o direito de ver a Jesus. E para isso, Deus quer utilizar você e eu para que sejamos, para que nós demos testemunho, para que em outros o anseio possa vir. Também, isto é algo estranho que o Senhor diz aqui. A hora da glorificação para o Filho do Homem veio. E se nós contemplarmos isso humanamente, a hora da glorificação, então pensaríamos: agora ele vai subir no trono, agora começa a regência, agora ele será aquele que será festejado e chegará ao seu direito. E diretamente após isso ele diz: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, então ele permanece para si, sozinho. Quem pode compreender tudo isso? Quem pode colocar tudo isso numa rima? A hora da glorificação do Filho do Homem chegou. E então, não vem nada de glorificação. Então, vem a maior vergonha, opróbrio. Então, vem o ser traído, ser cuspido, ser batido, martirizado e crucificado. As pessoas poderiam dizer: isso é glorificação do Filho do Homem? Amados, os caminhos de Deus, isto nós temos que compreender, são muito diferentes como os nossos caminhos. E os seus pensamentos, como os nossos pensamentos. Mas, após tudo isso, veio a glorificação. E o Senhor já viu aquilo, o que após todo o opróbrio viria. Ele não somente viu o seu sofrimento, a sua crucificação e o seu sepultamento, ele já viu a ressurreição, ele já viu a morte sido vencida, ele sabia quem ele era. Assim eu penso, nós podemos também, pela graça, não olhar para nós mesmos, mas sim, confiando no Senhor, reconhecer e compreender o que Deus fez de nós, qual seja, filhos e filhas de Deus, que são transformados à imagem de Jesus Cristo. Eu desejo chegar ao fim com a pregação que nós já ontem e também anteriormente havíamos contemplado, e porque lá se trata do selamento com o Espírito Santo, da vida de Jesus Cristo em você e em mim. Eu gostaria de ler uma palavra que Paulo escreveu aos Efésios, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25 está: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação lá onde é necessário, para que dê graça, traga graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sigam então o exemplo de Deus como amados filhos e caminhai no amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que palavra exortadora e que palavra preciosa. Nós, nesta pregação do irmão Branham, o sinal, nós lemos e muitas preciosidades encontramos, descobrimos nela, não somente ensinamento que relata de forma geral sobre o plano de Deus, mas ensinamento que atinge a você e atinge a mim, que nos toca e nos passa diante dos olhos todas as exigências que tem que estar aí, os requerimentos que tem que estar aí para o retorno de Jesus Cristo. E lá, naquela época, ele já enfatizou quão próximo estamos do fim, e que o Senhor somente pode preparar aqueles que seguem o seu chamado, e somente aqueles que estiveram prontos entrarão na sua glória. Aqui, irmão Branham diz: vivemos no tempo do fim. Eu não vejo mais nada que ainda falte. Vocês dizem o que é com o sinal da besta, a marca da besta. Aqueles que rejeitam o Espírito Santo já o carregam. A sua tormenta ainda seguirá. Desde o princípio, há duas coisas. A marca da besta, e vocês podem ver diretamente que Caim, após ter morto a Abel, lhe foi colocado um sinal na testa. Ele veio da linha da serpente, do animal, e por isso a marca da besta na semente de Caim, já desde o princípio. Mas da mesma forma, o selo de Deus, o Espírito Santo, sobre a semente de Deus, desde o princípio. E nós poderíamos, de fato, levar isso mais a fundo, mas eu desejo me... simplesmente seguir adiante com as citações do irmão Branham dessa pregação para chegar ao fim. Está aqui adiante. Deus fala a verdade. Deus jamais confirmará uma mentira. Essas palavras confirmam e dão testemunho de que eu vos digo a verdade. Eles são que testemunho da mensagem que eu prego, não somente por isso, porque o anjo, naquela época, no Rio, no dia 11 de junho de 1933, disse: a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, mas porque as obras em si mesmo provam isso. Se vocês não podem crer que o anjo disse a verdade, então creiam as obras, porque a Bíblia diz que estas coisas, no tempo do fim, acontecerão. São estas que dão testemunho, são elas que falam mais alto que minhas palavras ou qualquer outra coisa. É a sua palavra que dá testemunho desse tempo. Também isto nós podemos observar muito bem, que o irmão Branham, nos primeiros anos da sua pessoa, sempre, em relação àquilo que aconteceu em 1933, estava ligou a isso. E vocês podem ler em muitas pregações. Então ele diz: assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu vos peço, atentem justamente esta expressão nas pregações após a abertura dos sete selos. Lá a palavra você, muitas vezes, não está mais dentro, somente está a tua mensagem, será precursora da segunda vinda de Cristo. Mesmo se o homem de Deus que a trouxe não está mais aí, mas a mensagem está aí, e ela vai a todos os povos, línguas e nações, e Deus cumpre aquilo, chama para fora, e todos que são de Deus ouvirão a sua voz. Adiante. Esta geração não passará até que tudo isto tenha se cumprido. Pense somente na mesma noite em que Israel foi feita uma nação, veio o anjo do Senhor a mim. Isso está certo. Nós todos contamos ou começamos a nossa contagem com Israel a partir do dia 14 de maio de 1948, quando foi declarado um Estado com seu próprio governo, mas deixamos os dois anos da passagem do mandato britânico sem atentar a isso. E irmão Branham diz aqui, eu leio mais uma vez: pensem somente na mesma noite na qual Israel foi feita uma nação, veio o anjo do Senhor a mim. Isso não foi no dia 14 de maio de 1948. Isto foi no dia 7 de abril de 1946. E aos olhos de Deus, a outra parte já era um tempo transitório. E eles dizem, pensem somente na mesma noite na qual Israel foi feita uma nação. Veio o anjo do Senhor a mim. Isto está certo. E nós todos sabemos que o irmão Branham, ele descreveu o anjo na altura da aparência até do peso e todos os detalhes da sua aparência, ele pôde passar adiante no seu testemunho que ele, algumas vezes, ele deu. Aqui está adiante. Enquanto nós vemos os grandes sinais do tempo do fim nosso, isto é um alerta que o tempo está muito próximo. Oh, de fato, levem isso a sério. Nós deveríamos amar uns aos outros. Nós deveríamos estar em tal amor uns para com os outros. Não falem nada de mal um sobre o outro. Se alguém fez um erro, então ore rapidamente por ele, porque nós todos estamos juntos diante de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Oh, vivam uma vida divina, vivam como se deve para filhos e filhas de Deus. Vivam como filhos de Deus e de forma amorosa e de forma humilde. Não deixem nada de mal subir no vosso pensamento ou no vosso pensar, mas rejeitem quando bater a vossa porta. Expulsem para longe, digam simplesmente, nós estamos debaixo do sinal e caminhem adiante, mostrem que vocês estão debaixo do sangue. Também isto são exortações paternais em Cristo, as quais nós não simplesmente possamos passar ao largo. Esse homem de Deus não sabia que o fim de todas as coisas está aí? Se os apóstolos naquela época disseram o fim de todas as coisas está próximo, então, vocês podem imaginar como, através do Espírito de Deus, no coração do irmão Branham estava ardendo e ele sabia que agora, de fato, o fim de todas as coisas está aí. Naturalmente, o ano com o qual ele sempre indicou veio e partiu e muitos pensam agora consigo mesmo, ah, o Senhor não virá ainda por muito tempo. E esta é a pior posição que podemos ter depois de muitos anos. O oposto deveria ser o caso. Que nós digamos agora poderia ser a cada momento. E esta é a posição que nós devemos ter ou temos que ter. Eu leio adiante. Vocês deveriam amar uns aos outros. Os crentes deveriam se separar do mundo. Não mais aceitem assim tão leviamente vocês que estão ouvindo as fitas magnéticas ou que ouvirão. Vocês, homens e mulheres, ouçam aqui. Se vocês me creram alguma vez sequer, então creiam pelo menos agora. É o tempo máximo de acabar com as brigas uns com os outros. Creiam na mensagem da Bíblia, creiam a Jesus Cristo, amai, honrai e atentai uns aos outros. Também essas palavras não são simplesmente expressas assim, mas elas valem para você e para mim. Elas foram direcionadas a todos nós. E isto, o que Deus tem a dizer a mim, isto vale para mim. O que Ele tem a dizer para você, isto vale para você. E o que Deus tem a dizer a todos nós, isto vale a todos nós. Vocês sabem, precisamente, Deus indica o lugar dos homens, Deus indica as mulheres o seu lugar. Deus, ele tem uma ordem divina para tudo. E debaixo dessa, nós temos que nos deixar incluir. Então, adiante está aqui, atentem uns para com os outros e amai uns aos outros. Homens, atentem para suas esposas e famílias, tragam a sua casa, ajuntem a sua casa, porque o Cordeiro foi para toda a família pensado, não somente para um. Todo o lar tem que ser ajuntado. Todos tiveram que estar dentro. Nós deveríamos amar uns aos outros. Os crentes têm que se separar do mundo. Também essa palavra, nós sabemos, é uma palavra que atinge a mim, que atinge a você, que nos fala a todos. E nós frequentemente dissemos, ninguém permanece poupado. Embora vivamos num tempo no qual a igualdade de entre os sexos exista, mas sabemos que a palavra de Deus está acima de toda a palavra humana e que todos que querem ser aprovados por Deus, do primeiro até o último, se colocam, tem que se inclinar debaixo da sua palavra. Um outro caminho não há. Um outro caminho, ele simplesmente guiará ao largo de Deus. Naturalmente, é um tempo mau no qual nós vivemos, onde os filhos ainda ouvem aos seus pais. Não está escrito na Escritura já que os filhos serão desobedientes e assim por diante. Cada palavra de Deus tem que se cumprir. Mas nós chegamos ainda ao ponto central e a nossa pergunta, ao qual Deus dá uma resposta, que nós para toda a nossa casa, para toda a família, que nós apliquemos o sangue do Cordeiro. Nós podemos fazer isso. Um pai israelita pôde pensar consigo mesmo, o meu filho, esse não vale nada. Ele não pôde pensar nada, ele simplesmente na fé pôde atuar e pegou o sangue, derramou e o pintou nos batentes, e na fé ele colocou, cumpriu a exigência que Deus colocou, e para o resto Deus se preocupou. Não deveríamos fazer o mesmo? Temos direito de pensar para nós mesmos isso ou aquilo? Vamos esquecer o nosso pensar. Que a palavra de Deus possa atravessar-nos e que nós, de fato, possamos compreender na fé. Se eu penso no meu pai e nas suas últimas palavras, então, por um lado, eu posso estar envergonhado. Eu sei, ele foi um homem que orava. Antes de todos acordarem, ele já tive o seu culto da manhã. Cada manhã, ele cantou seus hinos e leu a sua Bíblia e orou antes que o restante da família tivesse levantado. Ele não precisava de um segundo ou terceiro. A mamãe, às vezes, lhe fazia companhia e eles tiveram seus cultos da manhã. Mas isto, o que ele disse no leito de morte, não somente que ele cantou, se paz com Deus preencha a minha alma, então o meu coração está em regozijo e alegria. Foi muito bom. Eu estava ajoelhado à cama e vi as suas mãos levadas para cima e me alegrei por isso. Mas quando ele disse, eu sei que Deus me deu todos os meus filhos e que eu os verei novamente diante do seu trono. Isto foi mais do que um ser humano naquele momento pode suportar. Isto atravessou medula e ossos. Eu não tenho direito de confiar em Deus e de crer a Deus que Ele é o Senhor de cada situação e o Mestre de todas as circunstâncias e que o sangue do Cordeiro vale por todos e que nós, na fé, podemos aplicar para nós e levar também o direito a todos os outros conosco. Adiante está aqui, atentem. Eles não somente se ajuntaram, para falar sobre a mensagem, eles se ajuntaram para aplicar o sangue e trazer a prova. Isto vocês têm que fazer. É simples se ajuntar, se reunir e falar sobre a mensagem e sobre o mensageiro e separar uma coisa da outra para que sequer consiga se juntar de novo. Isso cada um pode fazer. Mas ele diz aqui, vocês não devem se reunir para falar sobre a mensagem, mas a mensagem, ouvir a mensagem e então aplicar o sangue para que a prova divina possa descer. Não é isto uma palavra para esse tempo e para esta hora? Não somente ajuntar-se para falar sobre este ou aquele ponto da mensagem, ou até discutir sobre isso, ou até ter disputas sobre isso, mas que nós compreendamos, Deus falou e nós nos ajuntamos para que Ele possa atuar e que cumprir aquilo o que Ele prometeu. Adiante está? Oh, vocês não se reúnem e dizem, eu creio, mas sim, coloquem-se debaixo disso. Simplesmente entrem. Como acontece isso? Através de um Espírito, nós todos fomos batizados dentro do corpo de Jesus Cristo. Creiam todos, de todo o coração. Também isso vale para nós. Através de um Espírito, nós todos fomos batizados dentro de um corpo. Naquela época, isto ontem à noite eu já disse, Paulo, ele escreveu a crentes que haviam vivenciado toda a salvação em Cristo. E como Branham diz, sem o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento não está concluído. E nós percebemos quantas vezes pode vir uma unção sem que a vida tivesse sido renovada. E nós, dessa pregação, compreendemos que o sangue do Cordeiro foi derramado para que, sobre todos que estão debaixo do sangue, a vida do Cordeiro possa retornar. E isto é, de fato, redenção, isto é a filiação a Deus. Quando o Espírito Filho de Deus mora em nós, podemos exclamar, Abba, Pai. Isto é a soma do total. O sangue foi derramado e filhos e filhas de Deus foram chamados para fora, foram redimidos, reconciliados e lhes foi dado perdão para que a vida divina pudesse entrar neles. Somente então os frutos se tornaram revelados. Pode-se falar sobre as sete virtudes, pode-se falar sobre tudo, mas isso não adianta a ninguém. Primeiramente, a vida de Jesus Cristo tem que estar em nós para que a sua natureza e as suas virtudes de fato possam se tornar reveladas. De outra forma, nós tentamos simplesmente apresentá-las sem que elas de fato estejam lá. Adiante está aqui, ó, Deus não fará. Assim disse Satanás a Eva. De fato, Deus disse, se eu penso sobre isso, então eu tenho que fazer a seguinte consideração. Vocês pensam que Eva estava ciente da profundeza das consequências que seguiriam quando ela deu o seu ouvido à serpente? Vocês pensam que ela tinha uma mínima noção o que isto traria consigo? Vocês pensam que Adão pôde passar por cima ou pôde pensar o que isto trazia consigo se ele ouvisse a voz? Ambos, com certeza, não puderam avaliar ou não puderam ver isto. Pode ter passado comigo, com alguns de nós. Nós não puderam avaliar as consequências, mas nós olhamos para Deus que incluiu tudo. Nós olhamos para Deus que reparou o dano. Nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós não culpamos a Eva e não culpamos Adão, mas nós vemos a nossa própria culpa e vemos aquele que carregou a sua e a minha culpa e a expiou, e nós chegamos a Deus para agradecer-lhe por isso. Adiante está, não permanece pecado mais restando, adorai-o e fazei, anunciai as suas promessas para que se cumpra o sangue de, lavados o sangue de Cristo. O seu povo que está debaixo do sangue da aliança carrega o Espírito de Jesus Cristo em si. A eles vale a promessa: quem crê em mim fará as obras que eu fiz. Permanece, não resta mais nenhum pecado. O sangue do Cordeiro já eliminou tudo. Então está aqui, adorai-o e anunciai o seu poder prometido. Deus quer atuar fé em nós para que as promessas se tornem realidade e que o poder de Deus se torne revelado. E então, esta frase, o sangue, o seu povo debaixo do sangue da sua aliança carrega o Espírito de Jesus Cristo em si. O nosso Senhor, em Mateus 26, quando Ele colocou a Santa Ceia, não disse, esta é a nova aliança no meu sangue. Ele tem um povo da aliança nessa terra, no qual em suas vidas, tudo o que foi incluído nessa aliança tem que chegar ao seu cumprimento, assim como no Antigo Testamento, dentro do seu povo da aliança foi, eu leio, em Romanos 8:1, assim, então, não há mais nada condenável naqueles que estão em Jesus Cristo. Aqui não são falados aqueles que creem nele, mas aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui o irmão Branham faz uma diferença, porque muitos creem em Jesus Cristo, mas nós não somente devemos crer nele, nós devemos estar nele e ele em nós. E quantas vezes nós ouvimos que através de um Espírito fomos batizados dentro do corpo de Jesus Cristo e que Ele, como a cabeça, guia e direciona todos os membros e determina, pode determinar sobre eles. E eu leio adiante a citação mais uma vez: aqueles que creem nele, mas sim aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Ó, que eu pudesse tomar isso como um texto e falar mais duas horas, nenhuma condenação mais, livre do pecado, liberto das preocupações desse mundo, nenhuma condenação mais para aqueles que, através do Espírito, foram batizados para um corpo. Nisto, o sangue do Cordeiro teve atuação, cumpriu a atuação. Não cremos mais o que o nosso Senhor disse na cruz do Gólgota, exclamou quando ele morreu: está consumado. E aqui nos é dito, através ou nisto, o sangue do Cordeiro consumou a atuação. O sangue teve uma atuação, um efeito, um significado para que foi derramado. E quando Cristo, nosso Redentor, exclamou: está consumado, então a coisa havia acontecido, a redenção havia acontecido, Deus e ser humano foram reconciliados, pois assim está escrito: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Adiante, o Deus dos céus vos aceitou, a sua vida está em vós, vós sois filhos e filhas de Deus, o seu caráter é o caráter de Deus, a vida que está em nós vem, aparece na nossa natureza, se expressa. Que palavra fortificadora da fé! Isso nos edifica, isso nos consola, mas também nos passa o fato divino da redenção. Nós não seremos redimidos, nós já fomos redimidos. Não seremos perdoados, já fomos perdoados. Na cruz do Gólgota está consumado de uma vez por todas. E se cremos de coração, de fato, podemos crer, então alegria entrará em nossas almas e então o Espírito Santo descerá. Enquanto nós, na nossa consciência, somos assolados e não temos a alegria da redenção, não deixamos ela passar de dentro de nós, Deus não poderá responder. Primeiro, nós temos que ter compreendido que esta coisa para com Deus já está finalizada de uma vez por todas e que de coração devemos agradecê-lhes para abrir o canal para que a plenitude do seu Espírito e da sua bênção possa descer. Porque frequentemente vamos para casa sem a plenitude do Espírito, sem ter recebido isso, porque ainda não estivemos prontos com tudo mais, porque ainda aqui e lá, nos nossos pensamentos e nossos corações, movemos coisas dentro de nós que simplesmente são um obstáculo. Nós devemos, de uma vez por todas, na fé, em compreender, como naquela época, quando o sangue foi pintar nos batentes da porta. Aquele estava lá dentro, ele não podia fazer nada, ele simplesmente, pela determinação de Deus, estava dentro e o sangue foi pintado. Ele era o primogênito, tinha o direito da bênção da primogenitura, e assim é com todos os primogênitos. Eles têm o direito da bênção do Todo-Poderoso Deus, da bênção que deixa a vida de Cristo entrar neles e o seu Espírito atuar neles. Adiante, está aqui. A vida veio do sangue. O sangue foi pintado, mas a vida não podia vir aos crentes, porque era a vida de um animal. Mas vejam, ele não foi somente ser humano, ele foi o Deus ser humano. Assim também os crentes agora não somente são ser humanos, mas sim filhos e filhas de Deus. Vocês têm a sua vida que esteve nele e voltou. Vocês receberam isso. Pode ser dito isso ainda mais claramente. Vocês não são somente seres humanos, vocês são filhos de Deus. Como Cristo não foi somente ser humano, mas sim Deus revelado como ser humano, assim nós ainda somos seres humanos, mas somos filhos e filhas de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. E aqui está: isso vos transformou de um pecador a um nascido de novo. Isto vos tirou das igrejas e denominações para fora e vos colocou, os tornaste a um Cristo preenchido com o Espírito Santo. Agora a vida de Deus jorra através de vós, assim como as faíscas de um ferro que atua em vós e dentro de vós. É disso que se trata. Aqui nós poderíamos pensar em cada parte do pensamento. Agora a vida de Deus jorra através de vocês. Então, o irmão Branham faz uma comparação, certamente não todos conhecem, mas que eu, por exemplo, conheço da minha infância, eu tenho boa lembrança. Assim, tanto quanto nós saíamos da nossa casa e íamos um pouco para a vila, do lado direito, havia um ferreiro, e todo dia o ferreiro, ele ainda tinha músculos, ele pegava o martelo no ar. Eu sei o que é um soprador de fogo, eu vi muitas vezes isso. Não me interessava a padaria e todas essas coisas que em algum lugar estavam, não me interessavam. Mas todas as vezes, quando eu via esse homem na balestra, e então as faíscas espirravam para todos os lados, e o ferro que ele estava trabalhando, isso estava quase branco, ardendo, e então ele batia e as fagulhas espirravam para todos os lados. Nisto eu posso me lembrar muito bem. Aqui o irmão Branham diz: se a vida de Deus está em vós, então será como na balestra, como no ferreiro, então as faíscas estarão lá. Ele não diz, então voarão aqui as brigas, então haverão faíscas. Onde estão as faíscas? Lá onde está fogo, onde algo foi colocado dentro do fogo, e então com vontade se coloca à disposição daquele que pode formá-lo, lá estão as faíscas e lá está a balestra. Então Deus não nos colocará dentro do seu fogo para que ele possa nos formar, que as faíscas saiam, porque somente se você e eu formos formados à imagem de Jesus Cristo, então estará bem. Não está certo isso? Tudo mais é coisa secundária. No meu coração, quando eu li isto, surgiu de fato uma poderosa fome, e eu pensei comigo mesmo: ó Deus, quantas vezes eu vi o ferreiro lá, quantas vezes eu cheguei mais tarde em casa da escola somente porque eu estava olhando isso. E agora, essa palavra aqui, que as faíscas, as fagulhas devem voar para lá. Pensem, o homem não bate na balestra de ferro, ele bate sobre o objeto que estava formando, foi ardido no fogo. Sobre esse objeto, ele bate, e não para quebrá-lo, mas para fazer de algo que não tinha forma nenhuma, ou que não estava formado, fazer algo aproveitável. Um fez uma foice, então podia-se... E era uma foice tão, tão perfeita, eles tinham um manuseio tão bom com essas coisas. E tudo aquilo que estava nos seus pensamentos, eles podiam formar. Mas não de ferro frio e duro, somente então, quando esses objetos que foram formados foram com o assoprador de fogo colocado dentro desse fogo e foram colocados como em brasas. Eu vos digo, a formação da igreja do Deus vivo não acontecerá antes até que o fogo de Deus não tenha descido e nós estejamos tão ardentes como o ferro, até que para que ele possa nos formar. O que diz o Senhor? Ó, que você fosse quente ou frio, mas porque és morno, então te vomitarei. Assim diz o irmão Branham. Ele fala da nossa estado de morno. Que ele pudesse nos formar novamente de uma dimensão totalmente nova, para que não somente o nosso esforço e o nosso querer, mas simplesmente nos colocar sob a balestra, para que ele possa, o ferreiro possa nos formar e preparar, mas somente através do fogo. Algumas coisas preciosas aqui, mas o tempo simplesmente já foi adiante de nós. Aqui o irmão Branham diz: o que seria se vocês estivessem totalmente dentro e vossos pés estivessem de fora? Ou o que vocês estivessem dentro e vossas mãos estivessem para fora? A maior parte de vocês estaria dentro, mas o coração está fora. Aqui ele pega o ponto central. Isso não passa ao largo de ninguém mais. Nem de mim, nem de você. Aqui todos nós fomos mencionados e todos somos exigidos a resposta. O que nos adianta se falamos, nós estamos aqui, mas não estamos totalmente à disposição de Deus? O coração está no mundo. Vocês compreendem? Assim não pode ser. Plena e completa obediência vos torna um com a palavra. Vocês creem totalmente. No total está em vocês. Então vocês veem como através de vós atua. Então vocês não vão mais aos prazeres do mundo. Vocês estão totalmente em Cristo. Não é isto uma palavra maravilhosa? Por outro lado, temos que nos colocar a pergunta. É assim na tua e na minha vida? E a que conclusão nós chegamos? O definitivo da nossa fé está que nós saibamos que Deus, com cada um, chegue ao alvo. Mas vamos não mais empurrar as coisas para frente. Uma solução completa, plena separação daquilo o que não é de Deus. E se o Senhor pode nos trazer esse ponto, então Ele, pela graça, poderá cumprir toda a sua palavra. Adiante está. Deixe-me ser o vosso irmão. Deixe-me, como exemplo, viver aquilo o que Cristo disse. Como devemos ser. Deixe-me ser um irmão aos irmãos, ser um irmão às irmãs, ser um pregador aos pregadores, deixa-me ser um exemplo aos exemplos, deixa-me mostrar ao mundo que esta palavra é Cristo. A única forma sobre a qual eu posso fazer isso é estar nele, porque eu não posso a partir de mim mesmo fazer isso. Vocês não também podem, não podem fazer, mas se vocês forem um com a palavra, então isto se vive por si mesmo. Então não somos mais nós, então a palavra de Deus em nós que traz o poder de Deus em si e a palavra da promessa pela graça pode confirmar. Então adiante está aqui, se vocês dizem, Senhor, eu oro, mas eu ainda não tenho nada. Vocês veem, assim não pode ser. Então, vocês podem parar. Venham primeiro e recebam o sinal, porque o sinal, ele reconhecerá. Se nós oramos, nós temos que trazer à prova o sinal. Senhor, eu sou plenamente obediente a Ti. Eu me arrependi sobre os meus pecados. Eu estou certo que tu me perdoastes. Eu fui batizado no teu nome, no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo descansa sobre mim. Mas então, agora eu preciso de certas coisas para a tua glória. Senhor, eu peço por isso. Isto pertence a mim agora. Também isto é um pensamento sobre o qual não se pode levemente passar ao largo. Somente aqui no fim, aquilo o que ele disse, nós cremos, creia no Senhor Jesus Cristo para toda a sua casa, aplique o sinal para a tua casa. O que vocês fazem após vocês terem aplicado o sinal para a vossa casa? Tirem todo as calças, as saias curtas, as calças curtas, jogos de cartas, cigarros, televisão e tudo mais o que está aí. Joguem isso para fora. E joguem para a porta fora. Vocês aplicam o sinal. Por isso, vocês não podem deixar tudo isso assim em silêncio. Joguem tudo para fora. Todas as festas, as revistas sujas e tudo o que pertence ao mundo. Digam simplesmente, agora é arrumado aqui. Como Jacó fez, ele disse à sua mulher e aos outros, lavem as suas vestes, preparem-se e joguem os deuses para fora. Também isto é uma coisa que eu e que nós não somente devemos levar ao coração, mas nós temos que levar ao coração. Eu tenho que falar no singular. Às vezes eu tenho impressão, tive a impressão que através de silêncio e deixar tudo passar sobre si, nós chegamos ao descanso. Somente há um descanso e esse está em Deus. E nós chegaremos somente ao descanso se pudermos chegar ao descanso em Deus. E aqui eu ouço o irmão Branham pela primeira vez dizer que não somente temos que aplicar o sinal, mas temos que, nas nossas casas devemos ir e que nós devemos arrumar. E o que foi com o nosso Senhor? O que ele fez? Ele foi manso, humilde e um dia ele pegou a chibata e a ira de Deus veio sobre ele. E as mesas foram viradas e o chicote foi passado. O que aconteceu? Aconteceu uma arrumação. E aqui nós somos exigidos, cada um, aquilo que vale para ele, para fazer essa arrumação na casa. E se nós formos perguntados, devemos dizer, aqui agora é arrumado. Agora aqui é arrumado. Então, de acordo com essa palavra, não Deus quer dizer a você e a mim que ele fará aquilo que ele disse a fazer e que você e eu temos que fazer aquilo o que ele ordenou a nós fazermos. O que devemos nós fazer, ele não tirará de nós. Isso nós, de fato, teremos que fazer nós mesmos. Deus somente sabe como isso será possível. Nós simplesmente dizemos, com Deus todas as coisas são possíveis. Adiante está aqui escrito, preparem-se, creiam, apliquem, arrumem. Todos os parentes devem ver, de fato será efetivo. Movam isso na fé e tragam o sinal em oração. Também essas são palavras que pertencem à mensagem. E eu penso, elas atingem o núcleo. Elas me falam a mim, falam a você, falam a todos nós. Aqui está. Primeiramente, criem a atmosfera, apliquem, e então eles entrarão. Ó, se vocês mesmos têm o sinal, então ao vosso redor haverá uma atmosfera espiritual e poder, e as pessoas verão isso no vosso caminhar, que vocês são cristãos. Vocês falarão em amor. Eles crerão em suas palavras e estarão firmes nisso. Apliquem o sinal. Caminhem de acordo com isso. Exijam aos vossos parentes. Agora vocês têm que fazer. Agora chegou o tempo do anoitecer. Vocês por muito tempo ouviram, agora é o tempo do anoitecer, o tempo da aplicação, porque a ira virá em breve. Então pode ser tarde demais. Coloquem o direito em convicção. Esta é uma pregação muito poderosa. E nós percebemos precisamente como o irmão Branham, ele mede uma coisa com outra. Nós não devemos falar em ira, mas não devemos deixar tirar da ação, mas fazer aquilo que Deus exige de nós. E quando um irmão há pouco tempo me disse que ele não queria que a sua mulher estava sentada diante da televisão, então ele pegou essa coisa cara e naturalmente ele fez isso na ira. Mas ele, com toda a força, ele arremessou no chão e espatifou. E eram quase 3 mil marcos, era um negócio, uma peça muito cara. Mas estava no fim, chegou ao fim. Tudo que teve que ser arrumado foram os cacos. E até para isso ele ainda não fez ele mesmo. Mas o que eu penso é isso. Deus, a cada um, ninguém passará ao largo mais disso. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Cada um tem que se deixar submeter. E quem não quer se deixar submeter, então a esse não podemos ajudar. Mas Deus, ele ajudará todos que estão prontos a se submeter. Nós temos que chegar ao fim. Aqui a passagem que nós lemos, o irmão Branham também lê no fim e diz aqui, nós tomamos o santo sangue, nós tomamos o seu sangue, aplicamos o seu sangue sacrificado, através do qual nós temos a vida, o selo da sua promessa, através desse recebemos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais fostes selados para o dia da redenção. Vós foram aceitos na aliança, vós tendes o sinal. O Espírito Santo é o selo. Prezados irmãos, não vamos carregar uns aos outros em mãos de oração, não vamos estar um para os outros diante do trono de Deus, da face de Deus, dizer, Senhor, ajuda a mim, ajuda o irmão Frank, ajuda o irmão Russ, ajuda o irmão Schmidt. Não vamos estar um pelos outros e falar, ajude a todos os irmãos que necessitam da tua ajuda, ajuda a todas as irmãs que necessitam da tua ajuda. Não queremos fazer o ministério sacerdotal uns pelos outros e de fato chegar à face de Deus tanto tempo até que Deus possa chegar ao seu pleno direito e Cristo possa receber o seu lugar, o homem o seu lugar, a mulher o seu lugar e a congregação o seu e que Deus possa ser tudo em tudo. É isso que temos fome, isso que temos sede, isso nós queremos ver. E quando fizermos isso na fé, trouxermos isso diante da face de Deus e confiarmos tudo a Ele, então nós veremos a sua mão revelada e também a vitória que Ele pode dar. Nós assim cremos, somos a semente de Abraão e dessa está escrito, desse está escrito, lá onde não havia nada para ser esperado, mesmo assim manteve-se firme na palavra da promessa, para que ele fosse o pai de muitos povos. O que aconteceu? Ele, lá onde não havia nada mais, nenhuma esperança, nada para ser visto, lá ele manteve-se firme e Deus honrou a sua fé. A hora e o dia tem que vir no qual nós possamos ver 100% a atuação do Todo-Poderoso Deus. Eu creio no Deus que está com a sua palavra. Eu creio que a sua palavra não é vazia, mas sim é cheia, cheia do seu poder. E que Ele cumprirá aquilo para o qual Ele enviou em mim, em você, em todos nós. Na, toda a sua multidão comprada pelo seu sangue que está debaixo da sua aliança. Hoje é um dia da adoração e por isso estamos aqui. Na nossa adoração que nós agora faremos, nós temos um anseio, nós desejamos ver a Jesus, nós desejamos aquele que ressuscitou a Lázaro, nós queremos ver aquele que se revelou, que também nos tornou da morte para uma nova vida. A esse queremos ver, a esse queremos vivenciar. Hoje queremos dizer-lhe, Senhor, nós colocamos junto a nós a palavra que tu, através do teu servo e profeta, falaste. E nós cremos no poder do teu sangue, no poder da tua palavra e no poder do teu Espírito Santo. Tenha tu o teu caminho com todos nós. E vocês verão. Deus fará. Vamos agora ir para a frente e vamos juntos adorar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho, que o Senhor possa, de fato, inspirar as orações através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Vamos cantar, ensina-me a crer, ensina-me a clamar. Vamos pensar e não assim orar assim por rotina, mas sim, movidos pelo seu Espírito, falar aquilo, o que nós ouvimos, o que agora nos move e o que Deus deseja fazer. Vamos cantar, ensina-me a crer, Senhor, ensina-me a clamar. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiar como uma criança. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor, ensina-me a clamar, ensina-me a crer, Senhor, ensina-me a clamar, a confiar como uma criança, ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Em breve virá esse dia onde não haverá mais sofrimento de coração, nenhuma tribulação mais, nenhuma lágrima mais, morte e sofrimento. Paz regerá naquela terra, nesta praia dourada. Que dia, glorioso dia será este. Que dia será este quando meu Jesus me levar para o lar? Então poder ver o meu Salvador, que pela graça me escolheu, e ele me toma na minha mão, me guia para dentro da terra prometida. Que dia, glorioso dia será este. Não há preocupações lá. Paz e alegria regem lá. Somente regozijo o tempo todo. E para sempre estarei unido com o Salvador lá. Que dia, glorioso dia será este. Que dia será este quando meu Jesus me levar para o lar? Então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e ele me toma na minha mão, me guia para a terra prometida. Que dia, glorioso dia será este. Nosso Senhor virá em breve. O eco da trombeta ecoará. Você estará em vestes brancas? Você está pronto para Ele? As tuas vestes já foram lavadas, purificadas? Então você estará em júbilo lá em cima. Que dia, glorioso dia será este? Que dia será este quando Jesus me guiar para a terra prometida, para o lar? Então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e ele me toma na sua mão, guia-me para dentro da terra prometida. Que dia, maravilhoso dia será este.